Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Salve a todos, boa noite, bem-vindos ao Papo de Bar 131, nosso esquenta do sábado, esse nosso programa que a gente tira dúvidas sobre os mais diversos assuntos, distribui treinamento de presente, analisa estudo de caso e tudo isso tomando uma bem geladinha para aquecer a gente aí pro sabadão, né? Vamos ver quem tá aqui na área. Opa, vamos lá. Moderação rica hoje com Pedro, Rafa e Ana presentes. Nosso público cativo aqui, o Pan Marques, o... tem aqui também o Samuel Souza, o Márcio Blake, Lucas Pereira, Edenilza, Carolina BR, tem aqui a Adriane Nunes, Matheus Julião, Lia Maria, todo mundo, Sérgio Rocha chegando também agora. Todo mundo seja muito bem-vindo. O programa Papo de Bar é um programa de variedades, ou seja, é a gente conversa sobre tudo. Psicologia, linguagem corporal, inteligência social, relacionamentos, reconquista, tudo que vocês imaginarem, beleza? E as duas pessoas mais participativas do chat, que ficarem tentando o máximo possível ajudar quem estiver fazendo perguntas aqui no programa, aqui no chat, vão levar no final do treinamento, um treinamento à sua escolha, tá? Tá valendo a partir de agora, não tenho medo de contribuir, tá legal? E, gente, eu comprei um livrinho essa semana, ainda não comecei a ler, mas ele parece ser bem promissor. Já vou até indicar pra vocês, chamado A Dieta Espiritual. O autor é Alan Percy. Pra vocês que gostam de dicas pontuais, esse livro aqui é como se fosse uma enciclopédia de emoções negativas e como lidar com elas. Então, se você for aqui no índice dele, tem aqui estratégia para um monte de emoção negativa. Preocupação, estresse, rigidez, comparações, inveja e ciúme, obsessão. Obsessão pela opinião alheia, julgamentos e críticas, ira e ódio, hostilidade e preconceitos, ego, fica preso ao passado, rancor, procrastinação, medo, distensão, hipersensibilidade, apatia, impaciência, perfeccionismo, dúvidas, não saber dizer não, desejo, pessimismo. Então, ó, cada emoção negativa é explorada aí umas 10 páginas, 5, 10 páginas, com estratégias para você lidar com elas, tá legal? Estratégias bacanas. Alan Percy é um psicólogo, então recomendo, tá legal, para quem estiver precisando de um guia prático para poder lidar com emoções negativas, ok? Essa é a Dieta Espiritual, tá, Bia? É o nome do livro. Dieta Espiritual. Não tem nada a ver com religião, tá? É mais, quando a gente fala espiritualidade, é mais a ver assim com o teu desenvolvimento como pessoa, tua transcendência, tá legal? Dica dada, vamos pro nosso estudo de caso? Vamos lá!
Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Vamos lá. Queria só mandar aqui um oi pro Rubens Guidini que pediu. Então, oi Rubens, beleza? E vamos lá, vamos começar. João, tudo bem? O cenário é o seguinte. Desde criança, nunca tive uma relação amorosa com minha mãe. De fato, muitas vezes eu a culpei por ter falhado grotescamente como esposa e mãe, diretamente ou veladamente. Já fiz terapia em grupo por causa de uma crise depressiva em 2005, 2006, que me ajudou. E a partir daí, entrei de cabeça no autoconhecimento. Terapia, curso e muita leitura. Me ajudaram a ajudaram demais, me tornei facilitador e tenho certeza de que ajudei e ainda ajudo muitas pessoas com meu trabalho. Mas cara, a coisa toda sempre recai na minha mãe. Depois de uns anos vivendo com uma mulher, tive alguns relacionamentos legais, morei fora e por comodidade, questões de grana e solidão, inclusive uma compreensão maior e compaixão pelas limitações e ignorâncias de minha mãe e minhas também, voltei a morar com ela. Ajudei demais com grana, atenção e carinho, assisti vídeos sobre família tóxica, tô me remoendo pra aceitar que minha mãe sempre foi a tóxica da família. Uma mulher batalhadora, sofrida, mas manipuladora por usar a mesma história de vítima que ninguém dá valor, que um dia a gente vai sentir falta e coisas assim. Agradeço suas perspectivas. Abraços. Bom, vamos lá. Vamos lá, vô. É profundo esse estudo de caso, né? E Denilza perguntou se eu lembro dela. Não me é estranho o nome, não. Vem muita, tanta gente aqui. Vamos lá. Meu amigo, isso tá com uma cara gigantesca de complexo materno. Complexo materno é um conceito que faz parte da temática junguiana. Basicamente, o que é o complexo materno? Quando a sua mãe falha em te dar a infraestrutura adequada para você se desenvolver como adulto, você desenvolve um complexo materno negativo. É uma coisa que vocês já devem ter percebido. Já perceberam, gente, que tem gente que casa, que vai morar sozinho, mas que parece que nunca sai da casa dos pais? Mesmo saindo da casa dos pais fisicamente, a cabeça tá sempre na casa dos pais. A questão de independência não é um conceito que se restringe à sua independência financeira e espacial. A independência dos pais é, sobretudo, aqui, tá? O fato de você morar sozinho, de você ficar independente, não quer dizer nada. E então, quando você gera esse complexo materno, né? Como esse cara falou, ele chegou a morar fora, chegou a ter relacionamento e tudo, mas de alguma maneira ele sempre culpa a mãe dele por tudo. O que que acontece? Na verdade, olha, não sei se você vai gostar de ouvir o que eu tenho pra falar pra você. Na verdade, você pode ser um adulto, mas nesse aspecto você nunca deixou de ser uma criança pequena, porque você até hoje tá esperando que a tua mãe venha te salvar, venha te cuidar de você, e você ressente o fato dela não tá fazendo isso, entende? Isso que é o complexo materno. Você, de alguma maneira, você está esperando que a tua mãe venha te socorrer. E essa necessidade que a mãe venha socorrer é uma pessoa que não conseguiu se emancipar. Não tem autossuficiência aqui, entende? E enquanto você não se resolver com esse complexo materno, isso vai afetar os teus relacionamentos amorosos. Porque a tendência é que o cara projete na mulher, positivamente ou negativamente, alguma questão da mãe, tá? Mas, João, como é que eu faço, então, para lidar com o meu complexo materno? Seguinte, complexo materno, você tá projetando para fora os cuidados maternos para contigo. Os cuidados maternos, você se sentir acalentado, você se sentir gostado. E nesse aspecto, se eu tivesse que resumir, porque não é uma resposta simples, você tem que virar sua própria mãe. No sentido de você se gostar mais, de você cuidar de você, e você se tocar de que você é um adulto. Pais e mães falham, acontece. Mas agora não é hora para você ficar culpando. O que que acontece? Você tá até hoje, metaforicamente, num berço invisível, chorando pra tua mãe vir. Esse negócio de você ajudar com dinheiro, cadê? Ajudei demais com grana, atenção e carinho? No fundo, você tava querendo que ela te desse uma resposta disso. Tipo, se eu paparicar minha mãe, ela vai me dar o cuidado que eu sempre sonhei. Mas esse cuidado vem de você, de dentro de você. Então, o que eu te recomendo? Pesquisa complexo materno negativo, psicologia junguiana. Começa a ver o arquétipo da mãe interior e você que tem que cuidar de você. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai acabar projetando essa carência materna nas tuas namoradas. Pode ser no sentido de que você queira que elas sejam sua mãe, no sentido de dependência emocional e tal. Pode ser no sentido de você querer virar, entre aspas, a mãe delas, pra de repente compensar uma coisa que você não teve. Você tem que observar isso aí. Isso é complexo materno, tá? Agora, eu simplifiquei absurdamente o assunto aqui. Complexo materno é um assunto que dá um livro, tá? Então, assim, tem muito mais por trás disso, mas isso aqui é a ideia geral. Vamos Vamos lá. Rubens falou história da minha vida. Carlos Daniel falou que, cara, não fala mal da sua mãe, tente se manter afastado e honre ela. Carolina falou que dizem que na família estão reunidos os espíritos que precisam resolver assuntos kármicos. Márcio Gleick falou que, cara, acho que você levou um bom tempo pra ver que sua mãe era uma mulher tóxica, na maioria das vezes, com os homens adultos, o problema é o pai, deve se afastar dela. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu não vou dizer que ele tá errado da mãe dele ser tóxica. A gente não tá lá pra ver, né? Mas será que ela é tão tóxica quanto ele diz ser? Porque o que que acontece? Como ele tá num estágio de muita necessidade da mãe e a mãe nunca vem salvar, a tendência é a gente vilanizar essa pessoa. A gente se frustra, a gente bota a culpa em quem não tá ajudando a gente. De repente, a partir do momento que ele cuidar mais dele e não ficar dependendo da aprovação da mãe, né? Porque você tá dependendo da aprovação dela de uma certa maneira. E você simplesmente viver e deixar viver, de repente você vai ver que ela nem era tão tóxica quanto você acha. De uma certa maneira, se você continuar nessa situação, você vai virar um cara tão narcisista quanto a tua mãe. Porque pensa bem, olha como é que você já tá agora. Você tá afetando pessoas por causa de uma relação mal resolvida com alguém. E você tá querendo demais mudar uma pessoa. Isso mostra indícios de um ego querendo te dominar. E se o ego te dominar, isso é um pulo pro narcisismo. Cuidado com isso. Lucas fala aqui, mas isso pode ter sido causado pelo fato de ela ser uma pessoa manipuladora, que é muito provável que seja insegura, essa insegurança está refletindo no filho. Tudo que os pais fazem reflete na gente por tabela, né? A Bia falou aqui, conheço um monte, mora sozinho, mas a mãe cozinha, lava, passa, limpa, isso não é ser independente nem maduro. O Márcio falou aqui, e também tem isso de vitalizar, João, quando você percebe que já fez muita cagada. A Carolina perguntou o que seria o ego. Ego, nesse caso, é quando você sempre depende de alguma fonte externa pra se sentir feliz e validado. Quanto mais você depender de fatores externos, menos feliz você vai ser e maior tendência ao narcisismo, ao controle, você vai ter. Por isso você tem que sempre buscar mecanismos para você aprovar sem necessidade de alguém. Recomendo pro nosso amigo aí, ó, dieta espiritual, tá? Solução barata, ok? Mas é isso, não tem muito o que dizer, é complexo materno. Complexo materno. Gente, tem até um estudo de caso que eu tava vendo na faculdade, muito interessante sobre isso. O cara, ele virou um galinha, né, um pegador de mulher, um desses caras que objetifica mulher, todo final de semana era uma diferente, por causa de um complexo materno dele. Porque ele teve uma mãe que não dava atenção pra ele. O que que aconteceu quando ele cresceu? Ele começou a usar as mulheres como um analgésico pra suprir a lacuna sentimental que a mãe deixou. Mas como ele tinha medo de se apegar e de repente decepcionar, uma outra consequência do complexo materno, você fica com medo de frustrar e fica sempre com o pé atrás com as pessoas. O que que aconteceu? Ele nunca se envolvia, ele dormia e tal, mas quando ele sentia que ele começava a se expor muito, ele dava um pé na bunda e partia pra próxima. E foi aí que foi descoberto. Ele estava usando as mulheres como um efeito analgésico para suprir a carência emocional da mãe. Quando ele se tocou disso e começou a cuidar dele mesmo e ele assumiu o próprio arquétipo dele ser a mãe dele, ele se abriu para a possibilidade de um relacionamento bacana com uma garota, até casou depois. Mas é isso, tá? Espero que a gente possa ter ajudado. Segundo estudo de caso, vamos lá. Boa noite, João. Tenho 22 anos, depressiva, cheia de traumas e cicatrizes de coisas que eu passei na vida que eu não desejo para ninguém. Fui traída pelo meu primeiro namorado aos 13 anos, terminei. Traída aos 15 anos por outro que eu pensei que nunca o teria para mim. Terminei depois de 5 anos traída e trocada pela ex e aos 20 anos por outro, novamente parecia ser o cara certo e novamente, antes de fazer 21, conheci outra pessoa que se dizia e mostrava ser o cara, porém novamente adivinha, traída de novo. Já tinha desistido do amor faz um tempo, até que me apareceu meu último namorado, se tornou tudo pra mim e depois de tanto lutar, ele conseguiu me conquistar e me fazer voltar a acreditar no amor. Quem diria? Todo mundo que me conhece ficou surpreso? Eu principalmente. Desde então, um ano atrás, ele vinha me fazendo a mulher mais feliz do mundo, mas há 3 meses tudo deslanchou. Ele mudou do vinho pra água e eu sem entender nada quis continuar. Pensei que fosse só uma fase ruim que ele estivesse passando, mas não era. Acho que o amor que ele dizia e demonstrava sentir estava indo embora. Parecia que ele era apenas a viagem e não o destino. O que que eu faço? Tô perdida. Obrigada. Eita. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos falar sobre esse padrão de homens infiéis que você tem tido. Eu acredito que você tá precisando trabalhar um pouco mais teu amor próprio. Mas quando a gente fala amor próprio, muita gente confunde amor próprio com egoísmo. Virar uma fortaleza ante pessoas. Não é. Quando você vira uma pessoa isolada do mundo por medo de se magoar, você fica com uma falsa sensação de confiança. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. Porque a gente só sabe se tá evoluindo nas nossas relações com as outras pessoas. Eu ainda tô pra conhecer, na verdade, eu só conheço uma pessoa, um rapaz lá do Rio de Janeiro, que conseguiu dar certo com a primeira namorada. O cara começou a namorar a garota quando ele tinha 14 anos, hoje ele tá com 30 e poucos, tá casado com ela. E nunca mais teve mulher nenhuma. Foi a primeira e única mulher da vida dele. Mas, cara, essa é a exceção da exceção. A maioria das pessoas que eu conheço, todo mundo passou por um processo intenso de tentativa e erro até achar a pessoa certa. Eu não conheço quase ninguém que tenha dado certo logo de cara com o primeiro. Então, assim, primeira coisa que eu te digo, você achar a pessoa certa é um processo de tentativa e erro. Quanta gente que casa, divorcia, mas eventualmente acerta. Essa é a primeira observação. Segunda observação, esse teu padrão de atrair homem galinha, canalha, né? Precisamos ver como que você se enxerga e do que você se acha merecedora no teu inconsciente. Porque a gente não atrai para nossa vida o que a gente quer. A gente atrai o que a gente acredita que merece. Todo mundo, de um ponto de vista lógico, quer a pessoa perfeita. Mas quando o nosso inconsciente diz o contrário, quando a gente não se acha merecedor de uma pessoa bacana, a gente se sabota. Por exemplo, aparece um cara na tua vida perfeito. De repente, você, na tua cabeça, pensa assim, teu inconsciente vai te dizer, esse cara é bom demais pra você, você não merece. Esse cara vai fazer merda contigo. Aí, o que acontece? Você começa a sabotar o teu próprio relacionamento. Você começa a procurar fio de cabelo em ovo pra ficar paranoica, o que pode acabar afastando ele. Às vezes, de tanta alusão que você faz a ele ser galinha, você pode acabar incentivando ele a ser infiel, porque isso aí é o efeito Pigmalião. Então, a primeira coisa que eu te digo o conselho que eu sempre dou vire o tipo de pessoa que você quer atrair. Que tipo de cara que você quer? Que qualidade que ele tem que ter? Você tem essas qualidades? Você tem que ter, tá? Senão, você só vai ficar atraindo quem reforça aquilo que teu inconsciente diz que você é. Essa é a próxima questão. Outra coisa, por que que durante um tempo você não acreditou no amor e de repente chegou o primeiro cara e novamente você se sentiu feita de trouxa? Porque você passou por um episódio de enantiodromia. O que que acontece? Enantiodromia é quando nossa personalidade dá um giro de 180. Então, no começo, você provavelmente era uma pessoa muito sonhadora, provavelmente uma pessoa que associa a felicidade estar num relacionamento, e arrisco dizer que você nunca conviveu o suficiente com esses caras que você namorou, apenas ficando para depois oficializar. Você ficou tão apaixonada pela ideia de apaixonar, que você se envolveu muito rápido sem ver que eles... você perceber quem eles eram de verdade. E depois de umas três experiências ruins que você teve, o que você pensou? Cansei, não vou mais ser trouxa. Você deu um giro de 180 e virou uma pessoa fechada, uma fortaleza que ninguém entra. Só que o que acontece na enantiodromia? Não se sustenta. Quando você fica nos lados extremos, não se sustenta. Alguma hora o outro lado vai puxar de volta. Então, depois de um tempo você não querendo ninguém, apareceu o primeiro cara lá, você deu outro giro. Na verdade, você nunca se resolveu com esse aspecto dos três primeiros lá que te traíram. Você simplesmente deixou em pausa, em stand-by, e você voltou com tudo. Então, na verdade, você tem algo aí que você não resolveu. Quando a gente fica dando esse giro de 180, a gente se ilude achando que resolveu o problema, mas na verdade não resolveu. É uma ilusão criada pelo nosso inconsciente. Então, o que eu recomendo? Você fazer uma terapia, de repente um terapeuta junguiano, para você trabalhar o seu processo de individuação. Você pode falar: olha, falei com um cara que é junguiano, ele falou que me parece que eu tô sofrendo de enantiodromia, tô dando vários giros de 180, e aí a gente tem que cavar, fazer um processo de antes, destrinchar o que tá acontecendo. Mas acima de tudo, você vai ter que cuidar de você, você vai ter que se amar muito, você vai ter que conquistar uma boa autossuficiência. Mas quando eu falo autossuficiência, não é você optar por viver sozinha, é você saber que você tem a opção de ficar sozinha e tá tudo bem, e que você, por causa disso, isso, você tá livre pra poder correr atrás de um cara legal sem você ficar apressando as coisas. E sem você, de repente, ficar procurando fio de cabelo em ovo. Porque tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que eu posso indicar, João, mas tem como eu saber de antemão se o cara vai ser tranqueiro ou não? Publiquei um vídeo semana passada com 3 características do cara que um homem tem que ter pra ele ser um cara pra namorar. E você também pode estudar a linguagem não verbal. Só toma cuidado pra não virar aquela pessoa que já vai focando nos defeitos. Porque quando você vai focando em procurar defeitos, pode ser que você comece a enxergar defeito onde não existe. Por isso que eu falo que a terapia é fundamental. Meus treinamentos ajudam muito, mas se você não fizer uma terapia pra resolver, aí não ajuda. Eu sei que você falou aqui que você já fez terapia. Cadê? Não. Só falou depressiva, né? É claro que... não é de se admirar que você entrou em depressão. Ninguém fica deprimido de uma hora pra outra. Tipo, cara, quer saber? Amanhã eu vou ficar com depressão. Tá na hora. Ninguém fica em depressão assim. A depressão é um mal que segue um processo. Como é que uma pessoa entra em depressão? Presta atenção, gente. Como é que uma pessoa entra em depressão? Existem 3 fases. Você quer alguma coisa da sua vida. Nada nessa vida é fácil. Então você começa a lutar pelo que você quer. Quando você vê que tem os primeiros obstáculos, você sente medo. Esse é o primeiro estágio pré-depressão. Não, medo não. Desculpa. Minto. Você sente raiva. Raiva é, na verdade, a frustração. Frustração é uma forma bem suave de raiva. Então você tá tentando alguma coisa e você não consegue. Então começa a raiva, frustração. Nesse caso, você tem que aprender a lidar com a raiva. Se você não souber lidar com a raiva, essa frustração vai para a segunda etapa, que é o medo. O medo é aquela coisa. Será que eu vou conseguir o que eu quero da minha vida? Porque, poxa, eu tô fracassando, tá tão difícil. Essa é a segunda etapa. Aí você tem que já lidar com medo. Se você não parar de lidar com medo, isso vai evoluir para culpa. Você vai se sentir incompetente. Quando você chega no estágio de culpa, aí você já cai no buraco. Aí só com terapia. Então, o que eu recomendo, gente? Para vocês não entrarem em depressão, deem um foco, uma prioridade em lidar com raiva e com medo. Porque são os 2 estágios que precedem a depressão. Vamos lá. O pessoal tá falando. Márcio falou aqui, antes de ir atrás de alguém, cuide de você pela sua história. Tem que rever a forma que você vê os relacionamentos. Com certeza. César Prado falou outra verdade aqui. Pelo visto, a dependência emocional é muito grande. Ela não tem um amor próprio. Luan Freitas falou aqui, será que pode ser algo ligado ao subconsciente? Cara, totalmente. Deve ter algum complexo aí. Provavelmente um complexo, de repente, paterno, materno, quem sabe. Por isso que tem que investigar. Psicologia, infelizmente, não existe uma psicologia que tenha uma resposta pontual que serve pra todo mundo. Existe a resposta que funciona pra maioria das pessoas, mas sempre vai ter pessoas que vão precisar de outra resposta. A Carolina falou aqui, sempre traída. Que estranho. O que faz que querem traí-la? Não necessariamente ela faz os outros traírem ela. Na verdade, ela tá focando em caras de má índole. Bia falou aqui, repetição de padrão. Carlos Daniel falou que amor Disney tá falando ela se envolver muito rápido com os caras. Pois é, né? Coisa da ficção. William falou, isso é real demais, força. Bia falou, medo de ser traída, medo de se relacionar. Parece que tem problemas pra se aprofundar nos relacionamentos, faz com que escolha esse tipo de homem. Isso aí é bem coisa do inconsciente dela. Eu acredito que ela tem uma imagem muito negativa dela mesma. E, poxa, cheia de traumas e cicatrizes, é complicado. Mas eu acho que é assim, terapia, fundamental. Tem que procurar terapia. Você tá numa fase que, cara, vai ser muito difícil você sozinha, sem nenhuma ajuda externa, você conseguir se reerguer. Até dá, mas eu digo o seguinte, poxa, eu me curar sozinho, eu me curar com terapia. Dá pra curar sozinho? Dá. Por exemplo, eu moro em São Lourenço, sul de Minas. Dá pra eu ir andando até Salvador? Dá. Mas, poxa, não tem avião, não tem ônibus pra ir? Então, se eu posso pegar um avião, se eu posso pegar o ônibus, pra que eu vou andando? Me cansando, demorando pra caramba. Então é mais ou menos isso. Tá deprimido? Dá pra você sair sozinho? Dá! Cara, se você tem a ajuda da terapia, do psiquiatra, de um remedinho pra poder acelerar, pra que você vai ficar anos pelejando sozinha? Entende? Mas é isso, gente. Tem assim muito mais o que dizer, sabe? Eu já te expliquei a raiz, sabe? Se quiser, grava esse trecho que eu respondi a tua pergunta, leva no terapeuta, pergunta pra ele o que ele acha, sabe? E pronto. Você é muito jovem ainda, 22 anos. Você é muito jovem. Você tem todo o tempo do mundo pra se reerguer e ser feliz, tá? E é isso. Bom, gente, fim do estudo de caso, gratidão pela participação. E vamos agora brincar de porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Yeah, yeah! Salsifufu! Sem mistério, eu gostei muito da tua pergunta. Você pode fazer ela de novo quando entrar a roda de amigos? Porque ela é interessante, tá? Vamos lá, gente! Valendo hoje, né, a palavra do dia. Qual é a cor da máscara da tartaruga ninja Leonardo? Qual é a cor da máscara da tartaruga ninja Leonardo? Ih! Opa! Jonas! Tá na área, Jonas? Jonas Baiense Fernandes, tá na área? Dá um oi aí. Dá um sim. Primeiro a responder certo. Opa, vamos lá. Jonas... Peraí, escrevi aqui. Show de bola, Jonas! Você está participando agora da Porta Secreta! Bom, Jonas, resumidamente, as regras são as seguintes. Três portinhas, laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, a Academia da Reinvenção. A outra porta tem um treinamento meu, não é negociável. Você pode ficar com ele, você pode presentear alguém, ou você pode apostar esse treinamento para continuar jogando e, quem sabe, levar a Academia da Reinvenção. A terceira porta é a fantasma. Então é o seguinte, Jonas, fica à vontade. Qual é a porta que você vai abrir? Azul. Você tem certeza disso? É essa mesmo? Sim. Então não tem mais volta, cara. Agora tem mais volta. Vamos abrindo essa porta azul. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa! Alguma coisa ele ganhou. Aê, ganhou o poder no verbal! Treinamento top das galáxias! Bom, Jonas, você ganhou o poder no verbal. Você vai ficar com ele, você quer presentear ou quer continuar jogando? Mas vale um pássaro na mão. Vamos ver. Ele vai ficar. Beleza, Jonas. Querido, meus parabéns. Deixa teu e-mail aí, tá legal? Até 10 dias úteis, ele é enviado pra você, tá legal? Então, tire bom proveito. Muito obrigado pela participação. E vamos agora, gente, pra nossa roda de amigos.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, dê uma olhadinha aí nessa lista. Essas são as perguntas que eu já cansei de responder. Se eu não responder, não é nada pessoal com vocês, tá legal? Vamos que vamos. Vamos lá, começando pela pergunta do Sem Mistério. João, remédios antidepressivos viciam? Cara, todo remédio químico, né, pode viciar, se bem que a medicina tem avançado bastante. Por exemplo, o Acert é um remédio que eu tomo, a sertralina. Ele é usado para controlar a ansiedade, mas também é usado em alguns casos como depressivo. É um remédio tranquilíssimo de você parar de tomar. O grande problema dos antidepressivos é o seguinte: antidepressivo não cura a depressão. Os antidepressivos, eles só alinham os químicos do teu cérebro para você poder correr atrás da saída da depressão. Então, o que que acontece? Tem muita gente que toma antidepressivo eternamente porque nunca corre atrás de eliminar a raiz da depressão e fica para sempre tomando remédio. Então, você tem que ter em mente isso. Quanto mais rápido e com mais foco você for na causa da depressão, melhor. Agora, o antidepressivo é fundamental porque ele alinha os teus químicos. Porque quando você está deprimido, você tem uma sensação crônica de falta de esperança. Uma sensação crônica de que nada se aplica para você. Então, o antidepressivo, ele te ajuda nessa parte. Mas você correr atrás da cura depende muito de você. Felipe Costa perguntou se amor, fidelidade ainda existe. Claro que existe. Claro que existe. A questão é, quem é que está disposto a pagar para ver? Porque as pessoas acham que é muito fácil relacionamento. E não é. Relacionamento envolve muitos acordos, muitas concessões. Você tem que abrir mão de algumas coisas, outra pessoa também. E como a gente está numa geração que as pessoas não sabem lidar com frustração, qualquer coisa já querem cair fora, quase ninguém está parando para poder conquistar as coisas. Então é difícil a pessoa parar para construir o amor. Mas é claro que tem. Amor está sempre disponível para aqueles que estão abertos para criar e para receber. Carolina perguntou por que eu precisei fazer cirurgia na mão. Porque eu caí e quebrei. Mas os meus movimentos ruins na mão não foram por causa de ter quebrado a mão, não. Foi por causa do Guillain-Barré que eu tive. Outra pergunta da Carolina aqui. Quando uma pessoa não consegue dizer não, ela mente pra si mesmo ou é medo de rejeição? Como já diria a Chiquinha, as duas coisas. Quando você fala não e na verdade você... Quando você fala sim e na verdade você quer dizer não, você tá mentindo pra você mesmo. E é medo de rejeição, você não quer criar um conflito. Você acredita que estando sempre a dispor de alguém, concordando sempre com alguém, você vai conquistar essas pessoas. E na verdade, isso te deixa uma pessoa mais propensa pra falta de respeito, pra rejeição. Deixa eu dar uma olhada. Thay Cordeiro perguntou aqui. É normal dizer que é uma pessoa no primeiro encontro? A não ser que seja... Como é que é o... Que esse personagem da ser a Chaeira, a Mulher Gavião e o Gavião Negro, que é um casal que tá sempre tendo encarnações juntos, né? E mesmo assim ela deu um fora dele na encarnação atual. Sérgio Rocha perguntou: o que fazer quando a pessoa que tem um transtorno de personalidade não quer fazer terapia? Cara, você tem que mudar a maneira como você enxerga ela, ou então ponderar se é melhor se afastar. Porque se ela não quer correr atrás de uma cura, é pior ainda você querer mudar uma pessoa que não quer ser mudada. É a maior perda de tempo do mundo. Se ela tiver aberta para mudança é uma coisa, mas quando ela não quer mudar é só frustração. Então você escolhe, ou você muda a visão dela ou você se afasta. Cadê? Hoje vocês estão frenéticos, só um minutinho aqui. Pub Marx perguntou que software que eu uso para fazer a porta secreta. Cara, eu uso o OBS Studio, mas eu faço um monte de malabarismo para poder fazer a porta secreta. Cara, eu passei aí umas boas semanas para poder preparar esse quadro aí. Dirley perguntou: João, quais seriam as técnicas importantes e especiais para levantarmos depois de um tombo? Ou melhor dizendo, depois de uma decisão que no começo parecia ser legal, certo, mas nem tanto assim. Cara, mentalidade orientada pro feedback, não pro teu fracasso. Então, por exemplo, vamos supor, você investiu a tua grana toda numa parada qualquer que não te deu retorno. Não fica... O que seria errado? Ah, meu Deus, eu sou um péssimo investidor, nunca mais vou investir em nada, sabe o quê? Isso é mentalidade de feedback de problema. O que é a mentalidade de feedback para progredir? Ok, eu preciso virar uma pessoa mais sagaz em investimento, ou então procurar uma outra área com a qual eu tenha mais alinhamento, que não seja investimento. Mas nunca ficar se lamentando nos seus erros. Sempre pensar, tá, e esse episódio me ensinou que eu preciso fazer isso, tá? Pega o que você tem que fazer para ficar melhor ainda. Mentalidade orientada ao aprendizado. Renato perguntou pra mim se eu já pensei em escrever no futuro um livro de ficção com algum tema que eu abordo no trabalho nos meus estudos. Eu tenho vontade de, na minha aposentadoria, escrever ficção e, de repente, criar uma nova mitologia, sempre usando as templates da mitologia e tal, e renovando a mitologia. Eu acredito que com a bagagem que eu tô pegando dá pra escrever alguma coisa bem legal, quem sabe, né? Jailda perguntou: João, quem mente pra se safar? Você acha certo isso? Pô, depende, Jailda. Depende do contexto. A gente não pode condenar toda e qualquer mentira. Existem mentiras que são às vezes necessárias. Tem uma cena do filme Mentiroso que retrata muito bem isso, que o pai chega pro filho, né? Esse filme é legal porque o filho faz um desejo no aniversário pro pai nunca mentir. E aí o pai fala assim: poxa, filho, mas tem momentos na vida que a mentira é necessária. Quando sua mãe tava grávida de você, ela engordou muito. E ela me perguntava: eu tô bonita? Imagina se eu falasse pra ela, não, você tá feia, igual uma, tá parecendo uma vaca. Olha como é que eu ia magoar o coração dela. Então, às vezes, a gente tem que mentir. Mas, assim, aí entra a questão da ética. Qual é a situação? Qual é o propósito? Entende? Eu tava vendo uma palestra lá do Smithsonian. Eu tô até pensando em fazer o curso deles de filosofia, que o cara fala assim, se você tem dificuldade pra mentir, então usa uma coisa chamada distração... distração verdadeira, alguma coisa assim. Como assim, João? Vamos imaginar. Você começou a trabalhar e você tá ganhando bem. Só que você não quer contar pros teus pais quanto que você ganha. Porque se os teus pais souberem que você ganha bem, eles vão querer que você pague coisa pro teu irmão, que você pague coisa da casa, e você nunca vai conseguir sustentar dinheiro. Então, o que que seria a distração verdadeira, vamos dizer assim? Teus pais perguntam, quanto você tá ganhando? Aí você fala assim, uma fortuna. Vou até comprar uma casa em breve. Na verdade, você falou a verdade. Só que você falou num tom tão irônico que eles não vão acreditar. Você tá ganhando bem. Realmente, você vai comprar uma casa. Mas olha a maneira como você falou. Entende? Você vê muito isso em quadrinhos. Tipo, a mulher chega pro Peter Parker. Eu acho que você... Toda vez que o Homem-Aranha aparece, você some. Eu acho que você tem algum problema. Ele... Ah, sim. Eu sou o Homem-Aranha, sabia? Por isso que eu sumo. Eu tô lá escalando parede, atirando teia. Imagina, né? Eu sou um super-herói. Aí a mulher... Ah, sabe? Ele falou a verdade, mas ele falou de uma maneira tão irônica, entendeu? Márcio Gleick falou aqui, João, estou há 10 meses conversando com uma menina, mas já está desconfortável, pois larguei todos os meus contatos para tentar ficar com ela, mas ela continuou com outros caras. O que fazer? Cara, eu com 10 dias já tinha aberto mão disso. Eu com 10 dias já tinha largado mão. Eu acho que... Cadê teu amor próprio, cara? Sabe? Pô, tanta mulher bacana no mundo, tanta mulher assim, gente boa, disposta a dar uma chance, e você logo se esmanda com aquela que não tá rolando. A Bia Araújo perguntou aqui, João, qual é o transtorno que a pessoa do nada vira um monstro, bate nos bichos, nas crianças, quebra coisa, depois pede perdão, chora e se bate arrependido? Pode ser tantos, pode ser sociopatia, pode ser esquizofrenia, não cabe a nós ficar dando diagnósticos. Todos esses transtornos têm que passar por um processo muito meticuloso de diagnóstico. Marcos Silva perguntou aqui, cadê? Poxa, o negócio subiu aqui do nada. Aqui, João, o que você acha dessas pessoas que analisam as expressões faciais no YouTube, se na minha opinião eles usam algum tipo de software? Cara, é o seguinte, essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente faz o curso de análise de expressão facial, a gente aprende que um analista experiente, ele demora cerca de 100 minutos para analisar um minuto de vídeo. Então, se o cara estiver analisando um vídeo de 3 minutos, são 300 minutos que ele está gastando, mais de 4 horas de trabalho. Onde é que eu quero chegar com isso? Se o cara posta vídeo todo dia de análise, você pode ter certeza que ele está usando um software. Porque se ele fizer tudo isso no olhômetro, ele não vive mais. Ele não faz mais nada da vida. Só que o software de análise de expressão é a coisa mais cara desse mundo. Você tem uma ideia? A versão de estudante, que é a que tem desconto, é $11,000 por ano que você paga pra usar. Então, assim, tem que ser alguém com muito dinheiro pra poder usar esse programa. Cadê? O Sem Mistério perguntou pra mim se tem alguma dica pra quem tá se relacionando com uma pessoa diagnosticada com bipolaridade. Estudar bipolaridade. Existe, inclusive, até livros. Como se relacionar com uma pessoa bipolar. Compreensão é a base, tá? Gustavo perguntou se eu curto anime. Cara, eu já tentei curtir. Tentei assistir alguns, mas, cara, eu não consigo gostar de nenhum deles. Gosto muito do estilo de desenho, dos designs. Acho sensacional. Mas eu não consigo... Cara, sei lá. Não foi dessa vez. E Denilza falou aqui, João, muito bom rever você. Faz tempo que não entrava, mas suas dicas foram muito boas pra mim. Hoje sou uma nova pessoa. Aos poucos fui colocando na prática todos os conselhos. Ah, legal. Show. Danilo fala aqui, saí com uma menina uma vez, depois disso ela não conversa direito, me dá vácuo, não puxa assunto nunca. Queria sair de novo com ela, o que eu faço? Eu acho que você tá sofrendo ghosting. Vê um vídeo meu chamado ghosting. Alguém pode escrever ghosting aí pra ele? Cadê? Pub Marques falou aqui, meu melhor amigo não para em nenhum emprego, sempre sai por discussões desnecessárias e tem algum problema? Se isso é um padrão, com certeza tem, né? Eu já conheci uma pessoa que era assim, ficava no máximo uns 2 meses no emprego, ela sempre cismava que alguém tava de mania de perseguição com ela. Eu acho que, na verdade, isso aí é uma autossabotagem. Do tipo, já não queria trabalhar, então procura algum motivo pra não trabalhar. Mas como não quer pedir pra sair, procura fazer por onde ser demitido. A Alessandro pergunta aqui, João, quando eu escuto vídeo de motivação, cara, minha cabeça começa a doer muito. Fica 2 dias doendo, aí sou obrigado a parar de mexer no celular. Pode me explicar o que acontece? Cara, isso pode ser tanta coisa, mas vamos lá. Se isso é uma coisa que acontece com todos os vídeos de motivação, situação que você escuta, isso pode ser você somatizando alguma coisa justamente para você não fazer o que tem que ser feito. Quando o medo de frustração é muito grande, pode ser que a gente somatize problemas de saúde, tipo dor de cabeça, pressão baixa e tudo, para não entrar em ação. Então você tem que ver aí a questão de você lidar com frustração, a questão do medo de fazer o novo, que isso que pode ser isso que está acontecendo. Opa, Paty, tudo bem? Grande Gustavo Jesus, imagina, cara, poxa, muito obrigado aí pelo carinho, Gustavo. Sérgio Rocha perguntou se existe diferença de tratamento de silêncio e contato zero. Contato zero geralmente pressupõe um término. Por exemplo, terminou com um narcisista, contato zero para você poder se desfazer. Terminou, mas quer reconquistar, contato zero para você se reconstruir. O tratamento de silêncio geralmente acontece quando vocês ainda estão juntos numa relação. Felipe Costa perguntou se vídeo motivacional funciona. Cara, funciona. Mas não pode virar um combustível seu, tá? Tipo, cara, preciso ver algum vídeo motivacional pra poder ficar bem, pra poder sair. Não é assim. É, senão você vai condicionar a tua autoconfiança à questão emocional. Você só se sente autoconfiante quando vê um vídeo motivacional. E se por acaso o vídeo motivacional for ruim, você não vai conseguir se sentir autoconfiante. Então você tem que construir a tua autoconfiança. Legal você de vez em quando ter esse estímulo do vídeo, mas não dependa disso pra evoluir. Encara isso como um bônus, tá? Carlos Daniel fala aqui, João, mandei nude e terminei acabando a relação. Agora tem medo de vazar. O que fazer para lidar com esse medo? Cara, existe aí uma triste realidade. Nude de mulher é muito mais perigoso. Porque nude de homem, quase ninguém quer vazar. Não dá em nada. Mas nude de mulher, infelizmente, dá. É esse que é o grande problema. Então, assim, se eu fosse você, não me preocupava, mas é, realmente isso traz esse debate aí. A mulher tem muito mais a perder quando manda nude do que o homem. Márcio Henrique perguntou aqui, João, tô com mania de pensar que ficar muito tempo sem falar com os outros e ficarem de mal ocorre uns com os outros, se lança da cabeça. Cara, eu não entendi. Pode reformular isso? Rafael Santiago fala aqui, João, quando alguém fala meu santo não bateu com daquela pessoa, seria nosso subconsciente que captou um sinal não verbal de outra pessoa como hostil, mas que a gente não percebeu conscientemente? Sim, se por acaso você estiver com a mente bem resolvida. Pro nosso sexto sentido funcionar, a gente tem que estar bem com a gente. Quando a gente tá depressivo, pra baixo, chateado, o nosso sexto sentido fica contaminado. Então, por exemplo, se essa pessoa que está falando tiver depressiva, se ela tiver problemas de rancor e tudo, pode ser que esse santo não bateu seja uma avaliação contaminada. Geralmente, para funcionar o teu sexto sentido, você tem que estar assim, se sentindo bem. Quem falou isso foi a Vanessa Van Edwards, a autora do livro Captivate. Márcio Henrique falou o quê? Ah, se ficar sem falar muito tempo com os outros, pode ficar de mal. Cara, se forem amigos de verdade, não vão ficar de mal. Quantas pessoas ficam anos sem se falar e depois voltam a se falar de boa? Raul Batista falou o quê? Tem limite para enviar estudo de caso? Cara, isso é uma boa pergunta. Teve uma vez um cara que mandou 4 estudos de caso porque era a mesma pergunta com continuação. Isso a gente não aceita. Tem que saber resumir. Se você não puder resumir no espaço que tá lá, a gente não vai postar as 4 partes, entende? Mas a gente sempre vai dar um jeito de ler. A não ser que seja muito repetitivo. Por exemplo, a gente já teve toda hora um estudo de caso daquelas pessoas falando: ah, eu não tenho vontade de fazer nada, não sei por onde começar, eu tenho uma angústia de fazer. Cara, já cansei de responder esse estudo de caso. Hoje em dia, quando alguém manda isso, por mais que me doa, a gente não aprova, porque cansamos de responder isso. Jean fala aqui, João, sempre coloco muita expectativa nas pessoas que eu tô conhecendo. Sei que é errado, mas sempre faço isso mesmo não demonstrando. Vamos lá, você sabe o que é errado. Agora a grande pergunta é, por que que então você não faz o certo, que é não cultivar expectativa? O que que leva uma pessoa... Vamos tentar entender a psicologia por trás disso. Por que que tem gente que sabe o que que tem que fazer e não faz? Isso é muito normal, né? A pessoa tem problema, ela sabe o que que tem que fazer e não faz. O que que acontece? No mundo imaginário, nós temos o inconsciente que é o nosso imaginário. Na nossa imaginação, tudo dá certo. Tudo acontece rápido, tudo acontece sem frustração. Na vida real, não é assim. Na vida real, pra gente conquistar o que a gente quer, exige tempo, exige dor de cabeça, exige um pouquinho de sofrimento. Então, o que que acontece? Quando você começa a botar na prática o que você já imaginou e você vê que não é aquilo, você tende a ficar preso na parte da imaginação. Você não fica tomando atitudes proativas. Mas, na verdade, você ficar preso na imaginação, cara, é uma perda de tempo. Na imaginação dá sempre tudo certo. Então, o que acontece? Cara, olha só, gente. Por que que a gente só faz o que é mais conveniente? Por que que a gente só faz o que é mais confortável? Porque produzir consciência gasta energia. Jung fala isso. Tudo que a gente faz no dia a dia é automático. Nós já criamos conexões neurais para fazer as coisas automáticas. Por isso que a gente prefere ficar vendo televisão, dormir, ler revistas, revistinha ao invés de ler um livro, olhar o Instagram ao invés de estudar. O nosso cérebro não precisa gastar energia para criar essas conexões. Agora, quando a gente muda os nossos hábitos, quando a gente muda a nossa percepção, isso gasta energia. Gasta energia psíquica. E isso é antinatural para o ser humano. Jung fala, é antinatural produzir consciência. Mas se a gente não contornar a nossa natureza, a gente não evolui. Então, por isso que tem que ter no começo um esforço. Mais pra frente, vai virar também algo automático em você. Mas, enquanto não vier automático, tem que esforçar. Entende? Luiz Guilherme falou aqui. Tenho 23 anos, eu era bem sociável, sempre tive facilidade para conversar com qualquer pessoa. Hoje eu só sei trabalhar. Sinto que o inconsciente tomou conta da minha vida. Você meio que deu um giro de 180, né? Muitas vezes, a questão do trabalho pode ser uma fuga. Temos que pensar, cara, se eu era um cara sociável e agora só quero saber de trabalhar, o que aconteceu que me fez chegar nesse ponto? Do que eu tô querendo fugir? Ah, João, não sei a resposta. Começa a prestar atenção no que te incomoda no próximo. O vídeo de amanhã, ó, o vídeo de amanhã vocês vão adorar, que é justamente sobre isso. O Herbert Schott falou aqui: uma mulher bonita pode ficar atraída pela sua inteligência e acaba ficando com você por conta disso? Cara, poder pode, eu sou a prova viva disso, e eu tenho muitos alunos que também são prova viva disso. E olha, não é porque a gente tem dinheiro não, o dinheiro veio depois, tá? A questão é, quando você cria na tua cabeça a crença de que a mulher só quer o cara bonito ou rico, muitas vezes a mulher bonita pode estar te dando mole e você rejeita ela, porque você não consegue admitir a possibilidade que ela ia gostar de você. Esse que é o problema. É meio que uma síndrome de Don Quixote. Don Quixote via moinhos e na verdade estava vendo gigantes. Ah, são gigantes, sei lá o quê. Isso pode acontecer. Poxa, a mulher lá gosta de você e você vê uma biscate, entende? Cuidado com a síndrome de Don Quixote, tá? Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Deixa eu ver aqui. Na verdade, temos até um bicampeão hoje. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Vamos lá! As duas pessoas que mais colaboraram hoje aqui na live e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufam os tambores! Carlos Daniel e a Carolina BR! Isso aí, Carlos e Carolina, bicampeã. Essa é a boa e a má notícia, Carolina. A boa notícia é que você é bicampeã. A má notícia é que você não pode mais ganhar nada, mesmo que você participe muito. Espero que isso não desanime você de continuar aparecendo aqui, porque a gente só pode ganhar duas vezes no Papo de Bar, tá? Mas sua presença aqui tem sido muito legal, continua participando. Carlos, parabéns. Deixa e-mail, treinamento, 10 dias úteis, tá legal? Gente, amanhã o vídeo é sobre projeção psicológica. O que é projeção psicológica? Já escutaram falar que quando a gente critica muito alguma coisa em alguém, é porque a gente tem aquilo dentro da gente? Eu vou falar sobre isso e eu vou desmistificar esse assunto, explicar, dizendo que não é ao pé da letra como muita gente pensa. Então eu vou explicar direitinho e isso vai trazer muita resposta pra vocês. Então não deixem de assistir, de comentar, de compartilhar, tá legal? Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Rafa, Ana e Pedro na moderação, Adriane Nunes, Márcio Gleicker, Carlos Daniel e Carolina que ganharam, Jonas Baiense, que também ganhou, Matheus Julião, Carlos Sanja, Felipe Costa, Raul Batista, Vanessa Braga, Paty, Cadu, Lucas Pereira, Igor, todo mundo. Gente, muito obrigado pela participação. Eu tava falando ontem com o pessoal no grupo o seguinte: eu gosto do Papo de Bar porque não é uma live cheia. Eu consigo guardar quem vai. Eu sei que tem o Márcio Gley, que tem o Francisco, que não participou hoje, tem a Lilia Judoka, tem a Jaqueline Drummer, agora a Carolina, a Ana, o Igor, que participa, o Márcio Gley, Raul. Dá pra você guardar o público. Então, é mais fácil você acompanhar a evolução das pessoas. E isso não tem preço. Quero agradecer, assim, muito pela preferência de vocês, de doar esse sábado à noite pra estar aqui comigo. De coração, ó, muito obrigado. Vocês, assim, são sensacionais. Eu amo vocês. E vejo vocês no próximo sábado, tá? Próximo sábado, acho que é dia 24. Se por acaso for véspera de Natal, eu vou fazer o Papo de Bar no domingo, dia 25. E aí, bom, vai ter que ser um Papo de Bar que eu vou distribuir prêmio adoidado, né? Não pode ser de outro jeito. Então, vamos lá. Grande abraço, gente. E até o próximo Papo de Bar. Fui!